em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 30 de julho. Lá fora, hoje, estamos com tempo bom, algum tempo de chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Eleitores votam no Zimbábue para escolher sucessor de Robert Mugabe. A África do Sul levantou a imunidade da mulher de Robert Mugabe. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Isabel dos Santos ignorou notificação da Procuradoria que a quer ouvir sobre a sua gestão da SON Angola. Líder da UNITA diz que não basta só denunciar a corrupção.
Para além das denúncias, nós precisamos de culpabilizar aqueles que são acusados de corrupção, porque senão ficamos na mesma, no discurso apenas.
A Casa CE quer unidade para as autárquicas.
A oposição e a sociedade civil poderem conjugar esforços devem ter uma lista única a concorrer com o partido da situação. Ou seja, não haverá candidaturas separadas.
Vamos também falar de uma manifestação de mulheres no Namibe e do acidente que envolveu o comandante da polícia e em que morreram duas pessoas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Zimbábue, João, onde encerraram as urnas as eleições para escolher um sucessor de Robert Mugabe, que governou o país durante 38 anos. Em jogo estão também os lugares no Parlamento, até agora dominado pela ZANU-PF, e as assembleias locais. As sondagens indicam uma eleição presidencial renhida entre o presidente Emmerson Mnangagwa, que assumiu o poder após o afastamento de Mugabe, e o líder da oposição Nelson Chamisa. Mugabe, de 94 anos, votou na manhã de hoje e foi aplaudido pelos seus apoiantes. Ele não respondeu a uma pergunta de jornalistas sobre o seu voto, mas ontem o ex-presidente afirmou numa conferência de imprensa que não poderia votar por Mnangagwa, que considerou ser um presidente inconstitucional.
A justiça sul-africana determinou hoje que é inconstitucional a imunidade diplomática concedida à antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, que a impedia de ser julgada por alegada agressão a uma mulher com um fio elétrico em 2017. O Tribunal Superior na província de Gauteng, em Joanesburgo, considerou que a medida adotada pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul não é consistente com a Constituição e, portanto, deve ser retirada. A imunidade diplomática protegeu a antiga primeira-dama, Grace Mugabe, de uma denúncia por alegadamente agredir a modelo Gabriela Engels, em Joanesburgo. O advogado de uma das organizações que recorreram à justiça, a AfriForum, Willie Spies, referiu que esta decisão implica que o procurador sul-africano possa decidir processar Grace Mugabe e até pedir a sua extradição.
O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ser pouco provável que este aceite responder a perguntas do procurador especial Robert Mueller, que está a investigar o alegado conluio da campanha do presidente com a Rússia. Rudy Giuliani disse que o presidente acaba por testemunhar. Se o presidente acabar por testemunhar perante Mueller, só responderá a questões relacionadas com isso e não sobre questões sobre como obstrução às investigações. Ontem, num tweet, Trump voltou a criticar Mueller, afirmando que este é um conflito de interesse na investigação porque esteve envolvido com o presidente numa ligação empresarial desagradável e contenciosa. O advogado de Trump recusou-se hoje a dar pormenores sobre essa alegação, afirmando que compete a Mueller responder a isto.
Os Estados Unidos condenaram a violência na Nicarágua, acentuando que Daniel Ortega, o presidente, é responsável pelos confrontos violentos que deixaram nos últimos meses mais de 400 pessoas mortas. Os confrontos violentos foram desencadeados após Ortega ter ordenado alterações nas pensões. Apesar das alterações terem sido revogadas, os protestos antigovernamentais continuaram. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Televisão Pública de Angola e a Rádio Nacional de Angola noticiaram hoje que a empresária Isabel dos Santos não respondeu a uma notificação da Procuradoria-Geral da República emitida no passado dia 18. O Venâncio Rodrigues diz-nos que a notificação está ligada ao inquérito em curso sobre a gestão de Isabel dos Santos à frente da Sonangol e acrescenta que outra notificação vai ser entregue à filha do ex-presidente. Venâncio.
A informação refere que a empresária devia comparecer junto da Procuradoria-Geral da República no dia seguinte, o que não aconteceu alegadamente porque Isabel dos Santos e o marido terão viajado para o exterior do país. O jurista André Augusto defendeu que a não comparência da empresária Isabel dos Santos à primeira notificação não incorre para já no crime de desobediência ou desacato à autoridade, ainda que não justificada.
A primeira não incorre nenhuma penalização porque pode dar-se o caso de que talvez esteja doente ou esteja fora do país em que é em tratamento ou em alguma situação em que a notificação não lhe chegou em mão. E, portanto, a PGR, pacientemente e com base na lei, deve enviar a segunda, o que já fez. E, no caso de não se fazer presente novamente neste caso, vai mandar a terceira. E, no não cumprimento da terceira notificação, aí a Procuradoria da República poderá acionar mecanismo para fazer cumprir a lei.
O jurista Albano Pedro considera, entretanto, que Isabel dos Santos pode vir a ser acusada sem ter a possibilidade de apresentar os seus argumentos para a sua própria defesa.
E, portanto, há o risco da PGR aduzir os argumentos sem levar em conta a posição da Isabel dos Santos. Essa é a consequência mais imediata e negativa que pode incidir sobre a Isabel dos Santos com essa ausência. E se a ausência não for justificada, claro. Nesse caso, a consequência é essa, para além da possibilidade de ela vir a ser então acusada do seu crime de desacato à autoridade, que implica também uma sanção penal, no caso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida, vamos continuar a seguir esta situação. Mas para já, vamos para Benguela. O governador Rui Falcão denunciou recentemente corrupção no negócio do lixo na cidade. O João Marcos foi buscar a reação do líder da UNITA, Isaías Chamacuva, que esteve na cidade, e de um representante da Casa CE, João Marcos.
Isaías Chamacuva esteve na sede do governo de Benguela, mas não conversou com Rui Falcão, governador provincial, que fez a denúncia de desvios de milhões no negócio do lixo. As palavras do governante levaram o presidente da UNITA a pedir um sistema de justiça à altura do combate à impunidade.
Para além das denúncias, nós precisamos de culpabilizar aqueles que são acusados de corrupção. Portanto, há a justiça, o sistema de justiça do nosso país, que deve se engajar fortemente no sentido de apurar a verdade. Muitas vezes há acusações que não correspondem à verdade, mas também se a justiça se envolve com toda a força, serão identificados, serão, enfim, definidos os crimes praticados e então as pessoas que estiverem incriminadas com isso a sofrerem as consequências, porque senão ficamos na mesma no discurso apenas.
Também na sequência das declarações do Rui Falcão, o jurista Francisco Viena, secretário provincial da Casa CE, diz que o Ministério Público tem matéria-prima para a competente investigação.
Porque está a vir de uma entidade com responsabilidades políticas, sociais, está a perceber? E é daí, fundamentalmente, responsabilidade de Estado. O senhor Rui Falcão não é um indivíduo qualquer. É uma entidade que, ao nível da província, representa o presidente do MPLA, não é verdade? E, consequentemente, representa o presidente da República. Então, é um dado que, em termos de arrolamento de provas, são bastantes para que, digamos, se procede criminalmente contra os indivíduos que ele está a denunciar.
Detentora de um orçamento superior a 2 mil milhões de kwanzas, na altura dos desvios apontados pelo governador, Benguela já só recebe 500 milhões para tratar do saneamento básico. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, deu o seu apoio à introdução de listas únicas da oposição às eleições de 2020. A Casa reuniu um grupo de dirigentes e técnicos seus, incluindo o presidente Abel Chivukuvuku, que decidiu avançar com esta proposta para os restantes partidos da oposição. Manuel José.
Lindo Tito, porta-voz da Casa, explica.
A oposição e a sociedade civil poderem conjugar esforços devem ter uma lista única a concorrer com o partido da situação. Ou seja, não haverá candidaturas separadas dos partidos políticos da oposição e de personalidades da sociedade civil que queiram integrar essas listas. Formarmos uma lista que é heterogênea, onde estarão integrados candidatos dos partidos políticos e da sociedade civil.
Tito diz que já há algum sinal positivo de alguns partidos políticos e algumas personalidades da sociedade civil para agora passarem à fase de implementação de contactos exploratórios, identificação das candidaturas para a composição das listas. O PRS já diz que depois de alguns acertos pode sim ser uma boa possibilidade.
É uma possibilidade que se aventa, embora ainda não esteja amadurecida, mas os partidos políticos da oposição têm vindo a pensar nisso. Igualmente, também o PRS também tem vindo a pensar nisso, junto aos outros partidos da oposição.
Benedito Daniel, o presidente do PRS. Quanto à tese do MPLA em relação ao gradualismo geográfico das autarquias, Lindo Tito, porta-voz da Casa, explica.
Temos de olhar para a luta que o MPLA está a fazer sobre o gradualismo geográfico como uma sobrevivência política. Nada mais isto é, porque sabe que num quadro autárquico vão perder a maioria dos municípios. E então precisam de concentrar num determinado espaço onde eventualmente se sentem melhor de poderem vir ganhar. Mas o país não se faz assim, não se constrói assim. O país constrói-se olhando para as necessidades, para o interesse nacional.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A salientar ainda que nessa reunião da Casa CE foi decidido também levar esta semana um relatório de sugestões sobre as autarquias ao Ministro da Administração do Território, Adão de Almeida. Mas para já vamos para o sul do país, para o Namibe, onde durante o fim de semana mais de 300 de mulheres marcharam contra o assédio sexual no trabalho e contra a violência doméstica. Armando Chicoca.
A marcha teve início na sede da União dos Sindicatos no passado sábado e terminou no Largo 1º de Maio, congregando mulheres de vários estratos sociais sob a liderança do Comitê Provincial da Mulher Sindicalizada.
Todas as mulheres que estão violadas, que não ficam em silêncio, essa marcha que teve como lema Mulher Sindicalizada em Ação contra a Violência no Local de Trabalho serviu de incentivo para que todas as mulheres nos seus locais de trabalho, para quebrarem o silêncio e dizerem sempre não à violência nos locais de trabalho, não à violência econômica, não ao assédio sexual, não ao assédio moral e não à violência doméstica.
Helena Fernanda Moçambique Gilberto Bustamante, para dar os exemplos aos patrões. Foi muito bom ouvirmos mulher sindicalista.
António Manuel Calambo, secretário-geral do Namibe, da União dos Sindicatos, encorajou as mulheres.
No sentido de que sempre que houver uma violação dos seus direitos, por parte do seu colega, por parte do empregador, por parte do marido, por parte do vizinho, enfim, então que faça chegar essas más notícias às instituições afins que tratam dessa matéria e nós, através do Comitê Provincial da Mulher Sindicalizada, para que não crie maiores problemas, não só nos lares, como também no emprego.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Conforme nós noticiamos oportunamente, o Comandante-Geral da Polícia Nacional esteve envolvido num aparatoso acidente de viação em que morreram duas pessoas. Estas já foram enterrar, mas entretanto continua sem saber precisamente o que é que se passou. O Gok Mukuta foi tentar averiguar.
Fontes ouvidas pela Voz da América durante o enterro das vítimas indicam que o comandante-geral Panda, acompanhado de dois cidadãos, seguia em linha reta a uma velocidade considerável na viatura de marca Mercedes-Benz modelo AMG 530, enquanto numa via secundária estava a viatura Hyundai i10. O acidente aconteceu no cruzamento enquanto as duas viaturas colidiram. Sem qualquer informação oficial sobre as causas vítimas do acidente que levou o comandante-geral da Polícia Nacional ao hospital, onde recebeu tratamentos por 3 dias. A Voz da América deslocou-se nesta segunda-feira ao gabinete de Alfredo Eduardo Manuel Mingas Panda, que já regressou ao trabalho. Após tomar conhecimento do pedido, a secretária Lúcia de Reis informou que o comandante-geral estava indisponível para prestar qualquer informação sobre o assunto. Entretanto, Eduardo Bem-vindo, tio paterno da malograda Noemi Adelino Catulixe, de 22 anos de idade, considerou que foram vidas humanas que se perderam e, por isso, o caso não pode morrer. O tio pede uma comissão de inquérito independente para averiguar a responsabilidade do acidente.
Nós queremos dar o outro passo.
Qual é o outro passo?
Porque tem que fazer um inquérito. São vidas que foram. Vai ficar assim, não matou, atropelou, como fica assim. Nós perdemos, né? Nós precisamos de, nós como os pais, o pai da miúda, é hipertenso, já está de dar sequela, e ele já está com aqui. Ele teve uma trombose, ele já está de dar sequela. Então ele já está com o braço assim pesado.
Até o momento, apenas um comunicado do Gabinete de Comunicação e Imagem do Comando-Geral da Polícia Nacional informou o acidente, lamentando as mortes, mas sem dar detalhes. Coquimucuta, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 16 minutos. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk, em Gabu. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, reportagens, fotos, vídeos. Facebook, VOA Português. O nosso número no WhatsApp, para mensagens, vídeos, fotos, que nos quiserem enviar, pois o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora a falar de reformas no sistema judicial, muitos dizem que essas reformas têm que necessariamente passar também por melhores infraestruturas. O presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, esteve em Malanje e disse que neste aspecto há muito, muito a fazer nesta província. Isaías Soares.
Com uma população estimada em mais de 900 mil habitantes, distribuídos por 14 municípios, a província possui um tribunal provincial na sede e um municipal em Cacuzo, assistidos por 10 juízes. A Procuradoria-Geral da República está representada nos municípios de Malanje-Sede, Cacuzo, Calandula e Mucar, com 14 magistrados do Ministério Público. O presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, anunciou nesta cidade, para breve, a criação de um Tribunal de Comarca Local.
Ainda temos muito trabalho para fazer antes de podermos generalizar a realização da reforma judiciária aqui na província de Malanje. Estimo que se possa ainda nos próximos meses criar o Tribunal de Comarca de Malanje.
5 tribunais de comarca deverão ser construídos no território de Malanje, no âmbito da reforma judiciária iniciada no país em 2014.
Do ponto de vista de infraestruturas, mas Malange ainda não está em condições de dar os passos que nós esperamos que sejam dados relativamente à criação dos 5 tribunais de comarca que estão previstos aqui para esta província. É necessário fazer-se algum trabalho, alguns investimentos, e só depois disso estaremos em condições de os criar.
Presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, que trabalhou em Malange nas últimas horas. Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
Mas na desportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Confederações, e as esperanças de que a equipa moçambicana do União Desportiva do Songo ainda tinha de passar à fase seguinte esfumaram-se na cidade da Beira. Songo empatou em casa com o El Hilal do Sudão a 1 golo num jogo do grupo B, e a sua vida com a vitória dos egípcios do Al Masry sobre o Renaissance de Marrocos ficou ainda mais difícil, se não impossível. Al Masry agora comanda o grupo com 8 pontos, seguido do Renaissance com 7. El Hilal tem 3, Songo está lá no fim, tem apenas 2 pontos. É, em teoria, pode passar. Na prática, já não vai a lado nenhum. É, são os mamparras do grupo. Quem está em melhor posição é o 1º de agosto de Angola, que na outra competição, a mais importante, a Liga dos Campeões, fez o que tinha que fazer. Ganhou, bateu o Zesco da Zâmbia por 2-1. E de que maneira? A perder até o 90º minuto, quando o suplente Geraldo mete a batata na capoeira, e depois, em tempo de descontos, mais um gol do 1º de agosto, que está agora em segundo lugar. Beneficiou também da derrota do Mbabane Swallows frente ao Étoile Sportive du Sahel. E, portanto, neste grupo, o Étoile já passou, tem 10 pontos. Depois continua tudo renhido. 1º de agosto, 5 pontos, Mbabane 4, Zesco tem 2. As próximas 2 jornadas... vão ser fogo para estes clubes. Já apurados para a fase seguinte nesta competição, para além do Étoile du Sahel, estão já o Tupuisson Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, e outra equipa da Tunísia, o Esperança. O atual campeão africano, o Wydad Casablanca de Marrocos, comanda o grupo C. Mas neste grupo está tudo muito renhido, com Mamelodi Sundowns com 5 pontos, os mesmos que o Oroya da Guiné-Conakry. A equipa togolesa do Port de Lomé também ainda tem chance, apesar de estar em último lugar com 3 pontos. Tudo renhido no grupo C, portanto. E ainda no futebol africano, não podemos deixar de mencionar que a seleção angolana de sub-17 venceu a Taça das Nações da África Austral, a Taça da COSAFA. Palanquinhas, com menos de 17 anos, venceram na final do torneio nas Maurícias, a África do Sul, por 1-0. Golo da vitória por Osvaldo Capemba. E agora, a seleção angolana de sub-17 vai representar a África Austral na Taça das Nações Africanas do próximo ano na Tanzânia, com a hipótese, portanto, de se qualificarem para o Mundial de sub-17 no Peru, também no próximo ano. Vamos, Palancas! Na Europa, não podemos deixar de salientar a vitória de Portugal na Taça das Nações da Europa de sub-19. Bateram na final a Itália por 4-3, jogo emocionante. Portugal estava a ganhar por 2-0 aos 72 minutos, já parecia que tinham ganho. Mas Itália empatou com 2 golos em 2 minutos. No prolongamento, Portugal marcou primeiro, Itália igualou e depois Portugal volta a marcar. 4-3, taça no bolso. Na volta à França em bicicleta, o britânico Geraint Thomas tornou-se no primeiro ciclista do país de Gales a vencer a competição. Cortou a meta final ao lado do seu companheiro de equipa e vencedor do ano passado, outro britânico, Chris Froome, que ficou em quarto lugar. Thomas venceu a competição com 1 minuto e 51 segundos de vantagem sobre Tom Dumoulin. E no automobilismo, outro britânico, Lewis Hamilton da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Hungria, seguido de Sebastian Vettel, da Ferrari, e Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Na classificação, Hamilton comanda, seguido de Vettel e Raikkonen, os 3 suspeitos do costume. E por construtores, Mercedes está no topo, Ferrari em segundo, Red Bull, que tem motor da Renault, em terceiro, são também os suspeitos do costume. Música. Como ouviram no noticiário, hoje é um dia de grande importância para o Zimbábue. Os zimbabuanos foram às urnas. O nosso correspondente Simeão Ponguana está lá.
23 candidatos disputam um único lugar de chefe de Estado e 133 partidos políticos concorrem para 303 assentos no Parlamento Nacional e para Assembleias Municipais. Mas os principais candidatos são Emerson Mnangagwa, da ZANU Frente Patriótica no Poder, e Nelson Chamisa, da Aliança MDC. O posto de votação na Escola Primária Feminina, ou Girls School, em Harar, recebe logo de cedo a equipa de observação da CDC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A abertura das urnas para a votação foi declarada por uma oficial da Comissão Nacional de Eleições perante observadores da CDC e delegados de lista de partidos políticos.
May I declare Girls High School Station B open?
Algumas dezenas de pessoas já estavam na fila há mais de 2 horas, apesar do frio. A freira Constância Men, que disse ter problemas de saúde, acordou muito cedo para ser uma das primeiras pessoas a votar. Explicou que queria votar cedo para uma coisa do povo e do país.
Quanto see something which I like or something which will help us as a nation.
O sacrifício de acordar cedo foi compensado. A freira Constância foi a primeira pessoa a votar sob o holofote da mídia internacional e dos observadores da CDC e da União Africana. A equipa de observadores da CDC saiu para o bairro de Kuadzana 2, cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Harar, para ver o líder da oposição, Nelson Chamisa, a votar. Alguns eleitores estavam frustrados com a lentidão do processo. O líder da oposição chegou acompanhado da sua segurança e gritos dos seus apoiantes. Gerou-se confusão. Entretanto, Chamisa votou e depois prestou declarações à imprensa. O principal adversário e líder da ZANU Frente Patriótica, Emerson Mnangagwa, votou no seu círculo eleitoral em Kweko, cerca de 200 quilômetros da cidade de Harar. O antigo presidente Robert Mugabe disse domingo que não ia votar para a ZANU Frente Patriótica, que dirigiu durante cerca de 4 décadas, alegando que foi atormentado no ano passado pelo partido, mas desejou boa sorte para todos os candidatos. Simeão Ponguana, Voz da América.
Obrigado, Simeão Ponguana, no Zimbábue. Hoje estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. O Simeão Ponguana é de Moçambique e, portanto, nada como ficar com uma música de Moçambique. Portanto, Pedro Bena com Amarnhela. Mama,
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 30 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 2:30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, termina no Zimbábue a votação presidencial. E aqui nos Estados Unidos, o advogado do presidente Donald Trump disse hoje ser pouco provável que este aceite responder a perguntas do procurador especial Robert Mueller. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz e a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Rádio Sinxaoco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Também pode acompanhar esta emissão na internet. A nossa página é www.voaportugues.com. Também estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica também o Wagner Robert. Horas e 32 minutos aqui em Washington. Começamos as notícias. João Santarita, começamos certamente no Zimbábue.
É verdade. Encerraram as urnas nas eleições de hoje para escolher um sucessor de Robert Mugabe, que governou o país durante 38 anos. Em jogo estão também os lugares no Parlamento, até agora dominado pela ZANU-PF, e as assembleias locais. As sondagens indicam uma eleição presidencial renhida entre o presidente Emmerson Mnangagwa, que assumiu o poder após o afastamento de Mugabe, e o líder da oposição, Nelson Chamisa. Mugabe, de 94 anos de idade, votou esta manhã, onde foi aplaudido pelos seus apoiantes. Mugabe não respondeu uma pergunta de jornalistas sobre o seu voto, mas ontem o ex-presidente afirmou numa conferência de imprensa que não poderia votar por Mnangagwa, que considerou ser um presidente inconstitucional.
Também no Zimbábue, ou melhor, em relação ao Zimbábue, a Justiça Sul-Africana determinou hoje que é inconstitucional a imunidade diplomática concedida à antiga primeira-dama daquele país, Grace Mugabe, que a impedia de ser julgada por alegada agressão a uma mulher com um fio elétrico em 2017. O Tribunal Superior na província de Gauteng, em Johannesburg, considerou que a medida adotada pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul não é consistente com a Constituição e, portanto, deve ser retirada. A imunidade diplomática protegeu a antiga primeira-dama Grace Mugabe de uma denúncia por alegadamente agredir a modelo Gabrielle Engels em Johannesburg. O advogado de uma das organizações que recorreram à justiça Afro-From, Willie Spice, referiu que esta decisão implica que o procurador sul-africano possa decidir processar Grace Mugabe até pedir a sua extradição.
O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ser pouco provável que este aceite responder a perguntas do procurador especial, Robert Mueller, que está a investigar o alegado conluio da campanha do presidente com a Rússia. O advogado Rudy Giuliani disse que, se o presidente acabar por testemunhar perante Mueller, só responderá a questões relacionadas com isso e não sobre questões como obstrução às investigações. Ontem, num tweet, Trump voltou a criticar Mueller, afirmando que este tem um conflito de interesses na investigação, porque esteve envolvido com Trump numa ligação empresarial desagradável e contenciosa. O advogado de Trump recusou-se a dar pormenores sobre essa alegação, afirmando que compete a Mueller responder a isso.
Os Estados Unidos condenaram a violência na Nicarágua, acentuando que Daniel Ortega é responsável pelos confrontos violentos que deixaram nos últimos meses mais de 400 pessoas mortas. Os confrontos violentos foram desencadeados após Ortega ter ordenado alterações nas pensões. Apesar das alterações terem sido revogadas, os protestos antigovernamentais continuaram apelando a reformas democráticas após anos de eleições fraudulentas e a repressão dos partidos de oposição e dos meios de informação independentes. Os Estados Unidos têm apelado a Ortega para realizar eleições no país, mas Ortega tem-se recusado, argumentando que iriam piorar a situação.
E as autoridades da Malásia apresentaram hoje um relatório que não descarta a participação de terceiros no desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo. A 8 de março de 2014, o chefe da investigação afirmou em conferência de imprensa, no entanto, não ser possível determinar a causa do desaparecimento.
Nos próximos cerca de 25 minutos, iremos falar, entre outros temas, das eleições intercalares de novembro aqui nos Estados Unidos. Falaremos também das eleições no Zimbábue e da visita do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, a Washington. Para já, vamos a Moçambique e Cabo Verde. Começamos por Moçambique, para dizer que a falta de vontade política faz com que este país não tenha um plano nacional de ação contra o tráfico de seres humanos, dizem analistas, numa altura em que o fenómeno aumenta no sul do país. Reporta Ramos Miguel.
Em 2009, comoveu a sociedade o caso de três raparigas moçambicanas traficadas e abusadas sexualmente no cativeiro na África do Sul, cujo processo de recuperação demorou bastante tempo porque as meninas ficaram profundamente traumatizadas. O advogado de defesa das três vítimas, Inácio Mussanyane, foi quem denunciou o que ficou conhecido como o caso de Ana, nome da cidadã moçambicana que traficou e manteve no cativeiro as raparigas, e diz não perceber porque é que até hoje Moçambique não possui um plano estratégico contra este crime.
Me custa muito saber que desde 2009 até hoje o país não está a conseguir produzir um plano nacional de combate ao tráfico.
Há claramente falta de vontade política, lamentou o também jurista Abílio da Cruz. As autoridades justificam a demora na adoção do referido plano com a necessidade de se proceder a uma auscultação pública, mas para Inácio Mussanyane esta justificação não cola.
Ouvi com muita dor que a auscultação popular tem que escolher contribuições para fazer o plano nacional de combate ao tráfico. É uma inovação. Essa prática é normal para a agricultura, né? Para a produção de batata, cebola, outros produtos. Mas quando queres lidar, combater um crime, vais à comunidade para saber como vamos fazer esse plano. Eu acho que alguma coisa não está bem. Porque lá na comunidade é onde estão os traficados.
Para a psicóloga Luz Mabunda, que apoiou na recuperação das meninas traficadas para a África do Sul, as críticas de Mussanyane são legítimas.
Precisamos nos organizar muito. As críticas que foram aqui avançadas pelo Dr. Mussanyane são críticas que devem ser vistas de forma construtiva.
Entretanto, a Procuradora-Geral Adjunta, Anabélia Chukela, diz que há vontade política para o combate ao tráfico de seres humanos em Moçambique.
Há pouco tempo, remetemos ao Ministério da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos a proposta do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Existe sim um compromisso do governo moçambicano para que este plano seja aprovado a mais breve trecho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República anunciou hoje que Nini Sattar, condenado por homicídio do jornalista Carlos Cardoso em 2000, chega ainda esta semana ao país após ter sido capturado no passado dia 25 na Tailândia. A Procuradoria-Geral da República tem dois processos nos quais Nini Sattar foi constituído arguido. O primeiro é relativo à revogação da sua liberdade condicional, tendo de cumprir os restantes 12 anos. O outro é referente ao seu envolvimento nos casos de raptos, no qual é indiciado. Nini Sattar, que viu revogada a sua liberdade condicional, foi capturado na quarta-feira passada ao abrigo de um mandado de captura internacional no Reino da Tailândia. Sattar, que havia cumprido metade da sua pena, é também iniciado em casos de raptos em processos que ainda estão em investigação. 13 horas 39 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Cabo Verde, a companhia aérea da Tailândia, Icelandair, está interessada em comprar 51% da TACV, a transportadora aérea do arquipélago, anunciou semana passada o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Este é um processo criticado pela oposição. Empresários nacionais estão também interessados na compra da TACV. Eugênio Teixeira.
Contactado pela Voz da América, o empresário e antigo primeiro-ministro Gualberto do Rosário confirmou que uma empresa que preside manifestou interesse no negócio, um processo que considera normal, tal como de outros nacionais e estrangeiros que também se posicionaram no mesmo sentido.
Uma vez que foi tornada pública a privatização, tal como outras empresas nacionais e externas e estrangeiras, uma empresa da qual eu sou presidente manifestou interesse. Sim, sim, tal como outras 20 e tal empresas cabo-verdianas, não é? Não sei porque é que a minha é de ser selecionada. Tal como outras empresas estrangeiras, incluindo a Icelandair, não é?
Tem sentido dizer-se que a empresa está agora colocada ao desbarato para ser privatizada?
Não entendo essa correlação de colocar ao desbarato. O valor da TACV não está na empresa em si, está no mercado cabo-verdiano.
Já o economista Agnello Sanches lamenta a falta de informações sobre o processo da privatização da Companhia Aérea Nacional. Entende que todos os cidadãos devem, em pé de igualdade, conhecer os meandros do negócio, sob pena de se cometer atos de discriminação em violação das leis do país.
O que há é toda uma falta de comunicação, de informação à nação. Ninguém sabe de nada. Se se perguntar ao Presidente da República o que é que sabe sobre isso, não sabe. Se perguntar ao Ministro, ele diz umas coisas, o Primeiro-Ministro diz outra coisa, está a ver? Então não se sabe bem o que é que se passa.
E a lei da privatização não exige concurso público, é gestão direta, não é?
A legislação nacional, não me recordo bem, obriga que o Estado não discrimine o cidadão e as empresas em matéria de oportunidade de negócios. Está a ver? É uma questão de não discriminar o cidadão.
Processo de privatização da TACV Cabo Verde Airlines, na ordem do dia, no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Há cerca de 100 dias para as eleições para o Congresso e Senado aqui nos Estados Unidos, em novembro, republicanos e democratas preparam um grande combate pelo controle das duas câmaras, atualmente nas mãos de conservadores. As pesquisas dão uma vantagem aos democratas, tanto conservadores como liberais, consideram que o presidente Donald Trump desempenhará um papel determinante nas eleições. Álvaro Lugero Andrade.
Num comício recente em Montana, o presidente Trump pediu aos seus partidários que se comprometam a ajudar os candidatos republicanos em novembro.
We won't back down, we won't give in, and we will never, ever surrender.
Não vamos recuar, não cederemos nunca, jamais nos renderemos, jamais, jamais desistiremos, avançaremos para a vitória, afirmou Donald Trump. Os democratas na oposição também realizam uma intensa campanha junto das suas bases. O antigo pré-candidato presidencial em 2016, Bernie Sanders, falou com apoiantes do partido em Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down.
Esta luta em torno do controle da Câmara é extraordinariamente importante e pode literalmente levar-nos a uma ou duas eleições. Vocês podem fazer o que eu sei que vocês podem fazer. Esta será uma eleição acompanhada, não só em todo o país, mas em todo o mundo, defendeu Bernie Sanders. Os democratas necessitam conseguir cerca de 24 lugares para retomarem o controlo da Câmara dos Deputados e ganhar dois assentos para obter a maioria no Senado. Além de se revitalizarem este ano, os democratas devem ter a história do lado deles, diz John Fortier.
The midterms generally are good for the out party.
As eleições intercalares geralmente são boas para o partido, que não está na Casa Branca. E neste caso, Donald Trump é um presidente particularmente impopular entre os democratas. Eles estão motivados, não gostam dele e querem votar contra ele. Alerta Fortier. Mas Trump insta os seus partidários a desafiarem a história e a mostrarem apoio à sua agenda. Ambas as partes acreditam que estas eleições intercalares são um referendo à gestão do presidente devido ao baixo índice de popularidade de Trump e o historial de resultados nas eleições intercalares. Os democratas devem ser vitoriosos. Diz Elaine Kamark.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami?
Eu creio que a dúvida é se haverá uma onda ou um tsunami democrata. Se os democratas vão controlar a Câmara dos Deputados com uma margem de 5 lugares ou com 30 deputados. Ninguém tem resposta a isto por agora.
Entretanto, o antigo diretor de campanha de Donald Trump,
Corey Lewandowski admite que, devido à lealdade da base do presidente, os republicanos poderão fazer melhor do que se espera. Todos os 435 assentos da Câmara dos Deputados e cerca de um terço dos 100 assentos do Senado estão em jogo na eleição de novembro, e o resultado terá um grande impacto nos próximos dois anos da presidência de Donald Trump.
No Zimbábue, na África Austral, foi dia de votação. Simeon Pungwan, a partir da capital, Harare.
Eleitores zimbabuianos estão a escolher, através de votação secreta, os seus dirigentes para os próximos 5 anos. As urnas abriram às 7 horas da manhã e fecham às 7 horas da noite. 23 candidatos disputam um único lugar de chefe de Estado e 133 partidos políticos concorrem para 303 assentos no Parlamento Nacional e para Assembleias Municipais. Mas os principais candidatos são Emmerson Mnangagwa, da ZANU Frente Patriótica no Poder, e Nelson Chamisa, da Aliança MDC. O posto de votação na Escola Primária Feminina, ou Girls School, em Harar, recebe logo de cedo a equipa de observação da CDC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A abertura das urnas para a votação foi declarada por uma oficial da Comissão Nacional de Eleições perante observadores da CDC e delegados de lista de partidos políticos.
May I declare Girls High School Station B open?
Algumas dezenas de pessoas já estavam na fila há mais de 2 horas, apesar do frio. A freira Constância Mene, que disse ter problemas de saúde, acordou muito cedo para ser uma das primeiras pessoas a votar. Explicou que queria votar cedo para uma coisa do povo e do país.
Want to see something which I like or something which will help us.
O sacrifício de acordar cedo foi compensado. A freira Constância foi a primeira pessoa a votar sob o holofote da mídia internacional e dos observadores da CDC e da União Africana. Nas mesas há 3 urnas. Uma para candidatos a presidente da República, outra para o Parlamento e a terceira para a Assembleia Municipal. A equipa de observadores da CDC saiu para o bairro de Kuadzana 2, cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Harar, para ver o líder da oposição, Nelson Chamisa, a votar. O posto estava muito cheio de jornalistas e de eleitores. Alguns eleitores estavam frustrados com a lentidão do processo.
The queue is not moving. I don't know why.
O líder da oposição chegou acompanhado da sua segurança e gritos dos seus apoiantes. Gerou-se confusão. Entretanto, Chamisa votou e depois prestou declarações à imprensa. Entretanto, a Comissão Eleitoral Independente diz que pode ter havido a violação da lei eleitoral. O principal adversário e líder da ZANU Frente Patriótica, Emmerson Mnangagwa, votou no seu círculo eleitoral em Kweko, cerca de 200 km da cidade de Harar. O antigo presidente Robert Mugabe disse domingo que não ia votar para a ZANU Frente Patriótica, que dirigiu durante cerca de 4 décadas, alegando que foi atormentado no ano passado pelo partido, mas desejou boa sorte para todos os candidatos.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, fez a sua primeira visita aos Estados Unidos e falou com milhares de cidadãos na diáspora aqui em Washington no sábado. A viagem de Ahmed acontece numa altura em que reduz a tensão entre a Etiópia e a vizinha Eritreia. Ele diz que quer aproximar o seu governo e a diáspora etíope na América. Ahmed pediu a milhares de seus concidadãos para irem à Etiópia para transformar o país para as futuras gerações. Pediu igualmente aos etíopes no exílio para iluminarem a América. Belai Tedes, etíope presidente em Virgínia, disse que o presidente não pode fazer tudo sozinho, precisa de ajuda de todos e a expectativa é que todos irão ajudá-lo.
I'm hoping that everybody will support it too.
Abiy está no cargo há 4 meses, na sequência da repentina demissão do seu antecessor. Nesse período, libertou prisioneiros políticos, levantou o estado de emergência, restabeleceu a internet móvel nas regiões e está empenhado na liberalização da economia da Etiópia. Essas não são as únicas mudanças. Abiy Ahmed e o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, assinaram uma declaração de paz no início deste mês, marcando o fim de um conflito de fronteira de 2 décadas. Os dois países restabeleceram ligações aéreas e reabriram as embaixadas. Zeni Mengistu, etíope presidente na cidade de Washington, diz que nunca foi a favor da separação da Etiópia e Eritreia e que ambos países estiveram sempre unidos e agora estão oficialmente unidos, o que é agradável.
We taught
we are always together. Now we are together officially too. I love it.
Eritreus também participaram no evento de Washington. Alguns disseram que estavam satisfeitos por ver Abiy Ahmed, mas gostariam de ver o seu próprio presidente a implementar reformas do género.
In Eritrea, you have no constitution, no freedom of religion, no freedom of expression.
Emmanuel Assefau, que vive em Washington, disse que na Eritreia não há constituição, não há liberdade de religião, de expressão ou mesmo para fazer negócios, sendo tudo dirigido por uma pessoa.
No freedom of business enterprise is all run by one person.
Depois de Washington, Abiy Ahmed deverá visitar comunidades de etíopes em Los Angeles e Minneapolis. Yetirwake Kapier, etíope presidente em Washington, estava animado e sem palavras no encontro com Abiy Ahmed, que para ele foi um bom sinal para o seu país por ser um bom homem e ter a certeza de fazer da Etiópia um grande país. Sublinha-se que os etíopes são o segundo maior grupo de imigrantes africanos nos Estados Unidos, depois dos nigerianos. Maior concentração de etíopes está na área de Washington, D.C. Caminhamos para o final, são 13 horas e 50 minutos. A China emprestou nos últimos anos à Uganda centenas de milhões de dólares para a construção de novas estradas. No entanto, muitos ugandeses questionam o benefício de tais projetos, já que a maior parte da construção é feita por empresas chinesas e é o contribuinte ugandês que paga os empréstimos. Este é um trabalho de Halima Atumane, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Uganda não tem grandes empresas de construção e, por isso, a construção de estradas é feita por empresas multinacionais, especialmente da China. Um dos maiores projetos da empresa chinesa de comunicações é a autoestrada de 51 km que liga o aeroporto de Entebbe a Kampala. Mas os quase 150 milhões de dólares, quase um terço do orçamento total do Uganda, coloca a questão de saber a razão pela qual o projeto não foi atribuído a uma empresa local.
Most of these corporations owned by Chinese in Uganda are partially owned by the government of China. But which company in Uganda is being owned by government of Uganda and Ugandans? It's not there.
Daniel Lokongo, diretor executivo da Associação de Empresários de Construção Civil, adianta que a maioria das empresas chinesas presentes no Uganda são parcialmente pertença do governo chinês. Lokongo frisa a não existência de empresa de construção pertencente ao governo ugandês. Em 2017, os empresários ugandeses fizeram campanha no sentido de obterem 30% do valor de construção reservada a empresas locais. Mas o início deste ano, o Ministério das Finanças repeliu o regulamento. As autoridades argumentam que os empresários locais têm muitas dificuldades com as finanças, equipamento e experiência adequada a grandes projetos.
And the Chinese companies have come out to offer relatively cheaper options, and yet they do.
Susan Kataike, do Ministério das Obras Públicas, destaca que as empresas chinesas têm oferecido opções relativamente mais baratas e de boa qualidade. Segundo ela, não é real que o país esteja a atribuir trabalhos especificamente a empresas chinesas.
Para financiar a autoestrada Entebbe, um banco chinês concedeu 20% do financiamento com um empréstimo à Uganda. Dever dinheiro à China pode ser um problema, refere o especialista Júlio Machambi.
The Chinese, for heaven's sake, are not here for charity across Africa, and therefore that must be at the heart of every African.
Julius Machomi refere que os chineses não se encontram em África para fazer obras de caridade e o desenvolvimento como africanos deve ser feito pelos próprios africanos, tomando em conta em vez de simplesmente usar o dinheiro de outra. As empresas locais argumentam que o governo necessita de aprovar e aplicar a legislação de 2015 de apoio à indústria de construção. A lei, entre outras coisas, apela ao governo para ajudar a melhorar as capacidades das empresas ugandesas, exigindo às multinacionais a transferência de conhecimento para as empresas locais.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, Taça das Confederações, e as esperanças de que a equipa moçambicana do União Desportiva do Songo ainda tinha de passar à fase seguinte, esfumaram-se na cidade da Beira. Songo empatou em casa com o El Hilal do Sudão a um golo num jogo do grupo B. E a sua vida, com a vitória dos egípcios do Al-Masri sobre o Renaissance de Marrocos, ficou ainda mais difícil, se não impossível. Al-Masri agora comanda o grupo com 8 pontos, seguido do Renaissance com 7. El Hilal tem 3, Songo está lá no fim, tem apenas 2 pontos. É, em teoria, pode passar. Na prática, já não vai a lado nenhum. É, são os mamparras do grupo. Quem está em melhor posição é o 1 de agosto de Angola, que na outra competição, a mais importante, a Liga dos Campeões, fez o que tinha que fazer. Ganhou, bateu o Zesco da Zâmbia por 2-1. E de que maneira? A perder até ao 90º minuto, quando o suplente Geraldo mete a batata na capoeira e depois, em tempo de descontos, mais um gol do 1 de agosto, que está agora em segundo lugar. Beneficiou também da derrota do Mbabane Swallows frente ao Étoile Sportive du Sahel. E, portanto, neste grupo, o Étoile já passou, tem 10 pontos. Depois continua tudo renhido. 1 de agosto, 5 pontos, Mbabane 4, Zesco tem 2. As próximas duas jornadas vão ser fogo para estes clubes. Já apurados para a fase seguinte nesta competição, para além do Étoile du Sahel, estão já o Tupuisson Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, e outra equipa da Tunísia, o Esperança. O atual campeão africano, o Wydad Casablanca de Marrocos, comanda o grupo C. Mas neste grupo está tudo muito renhido, com Mamelodi Sundowns, com 5 pontos, os mesmos que o Oroya da Guiné-Conakry. A equipa togolesa do Port de Lomé também ainda tem chance, apesar de estar em último lugar com 3 pontos. Tudo renhido no grupo C, portanto. E ainda no futebol africano, não podemos deixar mencionar que a seleção angolana de sub-17 venceu a Taça das Nações da África Austral, a Taça da COSAFA. Palanquinhas, com menos de 17 anos, venceram na final do torneio, nas Maurícias, a África do Sul por 1-0. Golo da vitória por Osvaldo Capemba. E agora, a seleção angolana de sub-17 vai representar a África Austral na Taça das Nações Africanas do próximo ano na Tanzânia, com a hipótese, portanto, de se qualificarem para o Mundial de sub-17 no Peru. Também no próximo ano. Vamos, palancas! Na Europa, não podemos deixar de salientar a vitória de Portugal na Taça das Nações da Europa de sub-19. Bateram na final a Itália por 4-3, jogo emocionante. Portugal estava a ganhar por 2-0 aos 72 minutos. Já parecia que tinham ganho. Mas Itália empatou com 2 golos em 2 minutos. No prolongamento, Portugal marcou primeiro, Itália igualou e depois Portugal volta a marcar. 4-3, taça no bolso. Na volta à França em bicicleta, o britânico Geraint Thomas tornou-se no primeiro ciclista do país de Gales a vencer a competição. Cortou a meta final ao lado do seu companheiro de equipa e vencedor do ano passado, outro britânico, Chris Froome, que ficou em quarto lugar. Thomas venceu a competição com 1 minuto e 51 segundos de vantagem sobre Tom Dumoulin. E no automobilismo, outro britânico, Lewis Hamilton da Mercedes, venceu o Grande Prémio da Hungria, seguido de Sebastian Vettel da Ferrari e Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Na classificação, Hamilton comanda, seguido de Vettel e Raikkonen, os 3 suspeitos do costume. E por construtores, Mercedes está no topo, Ferrari em segundo, Red Bull, que tem motor da Renault, em terceiro, são também os suspeitos do costume.
Três horas e 57 minutos, antes de chegarmos ao final desta segunda e penúltima parte da emissão vespertina, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O principal destaque do Washington Post vai para um programa de vigilância aérea que tem sido realizado por agentes federais na identificação do comportamento de passageiros. Este diário, publicado aqui na capital dos Estados Unidos, refere que a defesa do presidente Donald Trump na investigação sobre a Rússia tem sido um estudo sobre contínuos desmentidos e de ponderação sobre a veracidade das ocorrências. O New York Times indica que o sufrágio intercalar de 2018 será mais competitivo nas áreas que votaram em Donald Trump em 2016, que foi o ano das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Este diário, publicado em Nova York, escreve que um antigo jornalista americano, agora influente na Itália, ajudou nas iniciativas dos Estados Unidos e da União Europeia em benefício da Ucrânia. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C., num dia em que o destaque em África foi para as eleições no Zimbábue, as primeiras eleições após a queda de Mugabe em 2017. Nelson Chamisa e Emmerson Mnangagwa são os principais concorrentes nas eleições que nós aqui na Voz da América continuaremos a acompanhar nos próximos dias. Amigos, um grande abraço de Amécio Miguel e até amanhã. Fiquem com Paulo Oliveira, que já aqui está no estúdio para orientar a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. Boa noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 24 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia encerraram as urnas no Zimbábue. É provável que o Presidente Trump responda a perguntas do Procurador Robert Mueller. 30 de julho de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A falta de vontade política faz com que Moçambique não tenha um plano nacional de ação contra o tráfico de seres humanos, dizem os analistas. Isto numa altura em que o fenómeno aumenta no sul do país, como nos refere o Ramos Miguel.
Em 2009, comoveu a sociedade o caso de três raparigas moçambicanas traficadas e abusadas sexualmente no cativeiro na África do Sul, cujo processo de recuperação demorou bastante tempo porque as meninas ficaram profundamente traumatizadas. O advogado de defesa das três vítimas, Inácio Mussanhani, foi quem denunciou o que ficou conhecido como o caso de Ana, nome da cidadã moçambicana que traficou e manteve no cativeiro as raparigas, e diz não perceber porque é que até hoje Moçambique não possui um plano estratégico contra este crime.
Me custa muito saber que desde 2009 até hoje o país não está a conseguir produzir um plano nacional de combate ao tráfico.
Há claramente falta de vontade política, lamentou o também jurista Abílio da Cruz. As autoridades justificam a demora na adoção do referido plano com a necessidade de se proceder a uma auscultação pública, mas para Inácio Mussanhani esta justificação não cola.
Ouvi com muita dor que a auscultação popular tem que escolher contribuições para fazer o plano nacional de combate ao tráfico. É uma inovação. Essa prática é normal para a agricultura, né? Para a produção de batata, cebola, outros produtos. Mas quando queres lidar, combater um crime, vais à comunidade para saber como vamos fazer esse plano. Eu acho que alguma coisa não está bem. Porque lá na comunidade é onde
onde estão os traficantes?
Para a psicóloga Lourdes Mabunda, que apoiou na recuperação das meninas traficadas para a África do Sul, as críticas de Moçanhane são legítimas.
Precisamos nos organizar muito. As críticas que foram aqui avançadas pelo Dr. Moçanhane são críticas que devem ser vistas de forma construtiva.
Entretanto, a Procuradora-Geral Adjunta, Anabélia Chukela, diz que há vontade política para o combate ao tráfico de seres humanos em Moçambique.
Há pouco tempo remetemos ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos a proposta do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. Existe, sim, um compromisso do governo moçambicano para que este plano seja aprovado a mais breve trecho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E desde Washington, a economia agora com o Álvaro Lugier Andrade.
Nesta segunda-feira, 30 de julho, começamos a nossa habitual revista económica em São Tomé e Príncipe, onde, segundo o Fundo Monetário Internacional, o crescimento económico do país será de 4% em 2018, mas a médio prazo pode chegar aos 5% devido a novos projetos com financiamento externo. Em comunicado, o FMI acrescenta que, quanto à inflação, espera-se que deixe dos 7,1%, valor alcançado no final de 2017, devido às condições atmosféricas adversas e o aumento das taxas de importação em certos bens, para 6% no final do ano. Em Moçambique, a taxa de juros de preferência do sistema financeiro a aplicar em agosto baixou 0,75% para 21,75%, anunciaram hoje a Associação Moçambicana de Bancos e o Banco Central em comunicado. Em julho, a taxa de juros de referência manteve-se em 22,5%. Por outro lado, a moeda moçambicana valorizou-se face ao euro e ao dólar americano durante a última semana. O euro foi comprado em termos médios a 107,40 meticais, 34 centavos de metical mais barato que na semana anterior, enquanto a venda foi feita a 108,73 meticais, 34 centavos mais barato. Em relação ao dólar, a compra foi feita a 57,66 meticais, 42 centavos mais barata que na semana anterior, e a venda a 58,81 meticais, 42 centavos de metical, igualmente mais barata. Consultores do Fundo Monetário Internacional consideraram nesta segunda-feira em Luanda que Angola está preparado para implementar o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, a partir de 2019, período em que serão criadas todas as condições para o efeito. Os especialistas do FMI, que se encontram no país há uma semana, referiram que passos largos foram dados para que este imposto possa vigorar em Angola. Os técnicos do FMI disseram que o país terá a vantagem de fazer uso de um IVA moderno, simples e local. A Bolsa de Nova Iorque começou esta segunda-feira sem um rumo definido no início de uma semana de reunião do Banco Central Americano, divulgação dos números de desemprego e de continuação de resultados de empresas. O índice Dow Jones subia 0,13%, mas o Nasdaq recuava 0,81% no final da manhã, enquanto o índice alargado S&P 500 somava 0,03%. No Brasil, o dólar começou a semana estável, com a agenda mais leve, desviando a atenção para os eventos dos próximos dias, entre os quais decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, podendo influenciar o fluxo de recursos pelo mundo. No fim da manhã, a moeda americana subia 0,3%, sendo vendida a R$ 3,7.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maida de La Salete, estou de volta.
Eu sou Ana Guedes, já aqui estava.
E temos o nosso DJ UPS ali do outro lado com a música.
Dan Brown.
I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. Your metaphorical gin and juice.
Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, 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 trying.
Selena Gomez, Beyoncé, Justin Bieber, os reis do Instagram, Mayra, não és tu?
Não, não sou eu, não sou eu. Tenho nem mil seguidores eu tenho. Quanto mais cobrar por post no Instagram.
Exatamente. E segundo o site Opera HQ, divulgou a lista anual com as personalidades que mais cobram por um post de publicidade no Instagram.
Num top 10 liderado por Kylie Jenner, que chega a cobrar perto de $1 milhão por publicação, os músicos que mais faturam com a rede são Selena Gomez, em segundo lugar, Beyoncé está em quinto e Justin Bieber em sétimo.
Gomez, que liderava a tabela no ano passado, cobra $800 mil por post. E eu faço de graça, mas pronto. Beyoncé cobra $700 mil por post e Bieber lucra $630 mil por cada post de publicidade. Será que vai ganhar mais dinheiro depois de casar? Se calhar.
Oh, Ana, só aqui para que os nossos ouvintes saibam, o Ronaldo está à frente do Bieber, o Cristiano Ronaldo.
Toma!
Ele cobra...
Ele e o Messi.
O Messi está depois do Bieber.
Pronto, está bem.
Exatamente.
Ou seja, antes e depois.
Antes e depois. O Ronaldo está a cobrar... qualquer coisa como 700 e...
E pronto, e vamos continuar a fazer contas, ouvir Hands de Myself com Selena Gomez.
Una fruta prohibida nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar.
Y ya nuevo videoclip para esta música clandestino que es dos colombianos Shakira y Maluma.
Surpresa latina desta semana para agitar o verão. Vamos continuar, clandestino.
Falando em novidades, vem aí álbum, ou melhor, dois álbuns novos de Rihanna. Um é dedicado ao reggae e outro é mais pop. No campo dos cantores que fazem uns biscates como atores, Ana, vale a pena falar agora de Kendrick Lamar. Ele deve aparecer na famosa série Power, produzida por um outro rapper, 50 Cent.
A Kendrick vai ter o seu próprio papel, segundo informou o produtor executivo da série da televisão, Mark Canton, o próprio 50 Cent, anunciou a novidade na sua conta de Instagram.
Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact, I'm down in this. You say with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock my just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like.
E acabamos de ouvir Humble de Kendrick Lamar.
Vamos então, Mara, é o top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes e Dan Brown, o DJ UPS na música e também na apresentação Mara de La Saleta.
Ana, há 26 semanas na tabela, já foi o primeiro lugar, já esteve entre as três mais ouvidas e aos poucos vai deixando que os outros também brilhem.
Bem, merecem. Falamos de God's Plan de Drake, que desceu 4 posições e é número 10. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Vamos para uma voz conhecida, Mayra.
É verdade, como é que se diz? Um repetente. Psycho, de Post Malone. Ana.
Com a participação do Ty Dolla Sign, mantém-se em 9º lugar desde a semana passada. O 8º lugar é ainda de No Tears Left to Cry. Esta música está no top há 13 semanas. Ariana Grande.
Ain't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down.
Can't stop now.
Can't stop, so shut your mouth.
Envia as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço é www.voaportugues.com. Repetimos, www.voaportugues.com.
Post Malone volta a aparecer nesta tabela com a música Better Now, está em 7º lugar.
You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now.
Lucid Dreams, the Juice WRLD, está a viver bons tempos. Portanto, está a sonhar bem. Subiu uma posição em relação à semana passada, ocupa o 6º lugar da tabela.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me.
Em 5º lugar, Pedro e Cal, está a cantora britânica Ella May. O budap da cantora de Rhythm and Blues é forte candidata à música de verão deste ano. Vamos então, Mara, 5º lugar, budap.
Yeah, yeah. Feelings, so deep in my feelings. Notice they ain't really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, no, I'll never get over you until I find something to give.
este top pertence mesmo é a quem, Ana?
A Drake, pertence a ele já há muito tempo.
Há muito tempo, é verdade. Ele surge mais uma vez entre as 10 mais ouvidas desta semana nos Estados Unidos. Nice for What mantém o lugar da semana passada.
É o número 4.
The breakdown.
Estamos a ouvir I Like It.
Eu gosto imenso, é os Maroon 5 com a Cardi B.
É, pois, então é Girls Like You.
É exatamente Girls Like You, mas eu gosto.
Então, o que aconteceu?
Maroon 5 com a Cardi B estavam em terceiro lugar. E agora este é o top 10 americano. Continuamos com essa, né?
Continuamos com essa. Continuamos com o top 10 americano.
A música I Like It de Cardi B está há 15 semanas no top e há pelo menos 3 semanas que não sai do grupo das 3 primeiras.
A rapper de Nova York juntou-se a Bad Bunny e J Balvin para esta música que ocupa o segundo lugar. Hop up the stoop, jump in the coop. Big dip on top of the roof. Flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. So that, sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run the cardio. Diamond district in the chain. Quem é que não gosta disto?
Like that. Ainda por cima foi mamar há pouco tempo.
É
tá? Está, ela e o Offset estão os dois na moto de cima.
E o Bad Bunny e o J Balvin também, não é?
Exatamente, receberam um prémio agora nos prémios da música latina. Mas pronto, está tudo na moto de cima. É como nós as duas. Pronto. É o Top 10 americano da Voz da América. Toca as mais ouvidas dos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
Manda vir para o nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Estamos à espera.
In My Feelings, de Drake continua a comandar a banda. Em primeiro lugar há 2 semanas e há apenas 3 no Top 10. O rapper canadiano tem a receita do sucesso.
E nós não sabemos é qual é. A música In My Feelings.
Podíamos explicar a nós, não é?
Pois era.
Mas pronto, está bem.
Olha, a música In My Feelings já tocou mais de 100 milhões de vezes na internet, só aqui nos Estados Unidos.
E tá, vai tocar novamente, olha, estamos a ouvi-la, não é?
É verdade. Portanto, esta é a
100 milhões um. Como é que se lê, não se sabe. E pronto, vamos despedir-nos. Convosco tem a Vanna Guedes,
Maida de La Salette.
Do outro lado, Dan Brown.
DJ UPS.
Até para a semana.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, Benny.
I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me?
Espaço agora para as notícias desta segunda-feira, o dia 30 de julho de 2018. No Zimbábue encerraram as urnas nas eleições de hoje para escolher um sucessor de Robert Mugabe, que governou aquele país durante 38 anos. Em jogo estão também os lugares no Parlamento, até agora dominado pela ZANU-PF, bem como nas assembleias locais. Sondagens indicam uma eleição presidencial renhida entre o presidente Emmerson Mnangagwa, que assumiu o poder após o afastamento de Mugabe, e o líder da oposição, Nelson Chamisa. Mugabe, de 94 anos de idade, votou esta manhã, onde foi aplaudido pelos seus apoiantes. Mugabe não respondeu a uma pergunta de jornalistas sobre o seu voto, mas ontem o antigo presidente afirmara numa conferência de imprensa que não poderia votar por Mnangagwa, que considerou ser um presidente inconstitucional. A Justiça Sul-Africana determinou que é inconstitucional a imunidade diplomática concedida à antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, que impedia de ser julgada por alegada agressão a uma mulher com um fio elétrico em 2017. O Tribunal Superior na província de Gauteng, em Joanesburgo, considerou que a medida adotada pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul não é consistente com a Constituição e, portanto, deve ser retirada. A imunidade diplomática protegeu a antiga primeira-dama Grace Mugabe de uma denúncia por alegadamente ter agredido a modelo Gabriel Engels em Joanesburgo. O advogado de uma das organizações que recorreu à Justiça AfriForum, Willie Spice, referiu que a decisão implica que o procurador sul-africano possa decidir processar Grace Mugabe e até pedir a sua extradição. O advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ser pouco provável que este aceite responder a perguntas do procurador especial Robert Mueller, que está a investigar o alegado conluio de campanha do presidente com a Rússia. O advogado Rudy Giuliani afirmou que se o presidente acabar por testemunhar perante Mueller, só responderá a questões relacionadas com isso e não sobre questões como obstrução às investigações. Ontem, num tweet, Trump voltou a criticar Mueller, afirmando que este tem um conflito de interesse na investigação, porque esteve envolvido com Trump numa ligação empresarial desagradável e contenciosa. O advogado de Trump recusou dar pormenores sobre essa alegação, afirmando que compete a Mueller responder a isso. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto a Serra Leoa recupera da epidemia de ébola de 2014 a 2016, o Ministério da Saúde e da Sanidade ajuda as famílias a encontrar as campas daqueles que pereceram. Com o apoio do governo dos Estados Unidos, através dos Centros de Controlo e Prevenção da Doença, ou CDC, o Ministério e os seus parceiros iniciaram o programa de dados de reunificação da família na Serra Leoa. O programa, conhecido pela sigla SLED, é baseado na informação registrada durante a epidemia por milhares de agentes de fiscalização, elementos das equipas de funerais, técnicos laboratórios e responsáveis de dados. A equipa do SLED da Serra Leoa e os responsáveis de dados do CDC foram capazes de organizar e recolher mais de 500 mil alertas, registros de funerais e outros dados de pacientes, criando a maior coleção de dados da epidemia de ébola. Os principais objetivos do SLED não são apenas de localizar as campas daqueles que morreram durante a epidemia, como criar uma fonte de pesquisa para a saúde através do fornecimento de acesso de dados através do Centro de Pesquisa de Dados do CDC. Com o apoio do CDC, temos orgulho na maior completa imagem de todos os esforços ao redor da epidemia de ébola na Serra Leoa, afirmou o Dr. Amar Jambai, vice-diretor médico do Gabinete Médico no Ministério da Saúde e Sanidade. O Dr. Tushar Singh, diretor do CDC nos Estados Unidos, naquele país, afirmou que o apoio do governo dos Estados Unidos para o projeto SLED ajuda a avançar o relacionamento com o governo da Serra Leoa e criou uma fonte de recursos para capacitar e construir o futuro da prevenção de epidemia. Nos anos de 1970, o CDC deu início ao trabalho na Serra Leoa, pesquisando a febre de Lassa. Em 2018, a agência ampliou sua atividade para o Plano Presidencial dos Estados Unidos para o alívio do SIDA, incluindo a capacidade laboratorial e de fiscalização. Como parte da resposta do ébola de 2014 a 2016, mais de 700 elementos do CDC estiveram presentes em mais de 1 milhão de casos. Esta foi a maior resposta do CDC a um surto de sempre num único país. Em 2015, foi instalado um gabinete permanente do CDC na Serra Leoa para centrar-se nas iniciativas de segurança global da saúde. Os Estados Unidos têm orgulho de trabalhar com parceiros do sector público e privado na Serra Leoa para proteger a população quando recupera da devastação da epidemia do Ébola. Foi um editorial que faz um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América de 30 de julho de 2018, segunda-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.